Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 22 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é a nossa parceria de todos os dias aqui entre 11 e meio-dia, onde a gente traz todos os dias um assunto diferente para interagir com o nosso ouvinte. Hoje a gente fala sobre... Eu sou suspeita em falar, mas é o título de um evento que teremos na semana que vem, se não me engano, semana que vem.
Semana que vem.
E a gente está fazendo uma prévia aqui do que o público poderá ver no evento, que vai abordar mulheres que arrasam no mundo dos negócios. Que título forte, hein, meninas? Adorei o título. Aliás, a gente precisa abrir portas, né? Às vezes, esmurrar portas. No sentido dos negócios, porque ainda o planeta, eu não falo nem de Brasil, ainda falo planeta, ainda é um local em que os homens prevalecem e ainda em algumas ocasiões, em algumas profissões, as pessoas não respeitam a gestão feminina, elas não respeitam a ordem feminina e se admiram quando uma mulher justamente toma a frente de algum negócio, de algum projeto, né? Enfim, Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios será um evento promovido pelo Cindy Lojas e que vai abordar diversos temas e você é convidado a participar. Para a gente fazer essa prévia, está aqui conosco a presidente do Cindy Lojas, Idalice Manchini. Bom dia, Idalice, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, é um prazer poder divulgar o nosso evento que vai acontecer na semana que vem.
E ainda mais com esse tema, iniciando um ano de muito trabalho ainda, né, Idalice?
É, eu diria que o trabalho não cessa, né? Nós terminamos o ano com bastante trabalho e começamos o novo ano com bastante trabalho. E as mulheres que arrasam estão aí nesse mercado de trabalho.
Que bom, que bom. Também conosco uma das painelistas, lida com bordados, ou seja, é artista, além de ser profissional, é artesã. E vai falar também neste evento, Cateline Padilha. Bom dia, Cateline, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Primeiro dizer que todas as pessoas que conseguem transformar algum objeto com as mãos, eu acho que já tem entrada livre no céu, né, meninas? Porque não é para qualquer um. Tem gente que não consegue costurar, tem gente que não consegue prender um botão, né? Agora, o tricô, que é algo que eu até estava falando antes da gente começar o programa, que algum dia talvez o Brasil o considere como patrimônio desse país, porque é um trabalho extremamente delicado, tem que ter atenção. E pasmem, os homens estão descobrindo este caminho agora, né?
É verdade,
Cateline, bom dia.
Na verdade, o trabalho manual, diversas técnicas manuais, né, que são milenares, trazem, de fato, como a gente estava conversando anteriormente, diversos focos, né? E dependendo da pessoa, enxerga de uma maneira diferente. Eu enxerguei no bordado uma oportunidade, tanto pelo fato de amar essa técnica, mas também uma oportunidade de empreender. E foi enxergando dessa maneira que eu coloco nos meus pontos e nos meus produtos, né? Um pouquinho da minha visão de mundo, né? Da minha visão do que o bordado pode transmitir para outras pessoas, e disso fiz um negócio, né? Isso se transformou num negócio, que é a minha principal fonte de renda hoje, e como o próprio evento fala, as mulheres que arrasam no mundo dos negócios, eu enxergo o bordado como um negócio, não só como um hobby, um passatempo,
não,
né?
É uma profissão.
É uma profissão, é a minha profissão, que eu trago para o mundo como uma forma de entregar valor, uma forma de gerar renda, de gerar renda não somente para mim, mas para outras pessoas que me ajudam, né, para poder fazer com que os produtos circulem e estejam no mercado de uma forma que atenda a demanda que eu criei e que existe. Então, não é um hobby, simplesmente. Eu amo o que faço, mas enxergo com muita responsabilidade esse meu trabalho.
E ainda por cima embeleza o mundo, né?
Isso aí.
Também uma das paineiristas do evento, professora da UX, lida com moda, que é uma das grandes fontes de dinheiro hoje do planeta. A moda movimenta milhões, ou melhor, bilhões, né? Todos os anos, de norte ao sul do mundo, Beth Venzon. Beth, é interessante participar, né, nessa mescla, né, de mulheres que arrasam no mundo dos negócios, porque faz pouquíssimo tempo que a moda também foi entendida pelo público em geral, dá emprego, que dá dinheiro, que é uma profissão e que não é só estar bem ou mal vestido, né? Porque para alguns o estar bem vestido é uma coisa, o mal vestido é outra. Mas o que importa é que as pessoas vivem da moda também, sobrevivem disso.
Com certeza.
Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes também. Eu queria dizer para vocês que é muito importante, né, tá, nesse evento que o Cintiloja está promovendo, que eu acho que é super bacana, de valorização dos fazeres, das atividades diferentes que existem nos setores, também diferentes da sociedade de, né, de produção, enfim, e de economia. Moda, sim, faz parte da economia, né? Moda é um negócio, sempre foi, e ela talvez tenha sido entendida de forma diferente há algum tempo atrás, porque moda também ela é muito dessa questão da imagem, essa questão toda, né, da comunicação e tudo mais. Mas a moda sempre foi importante, sempre foi um trabalho ao longo dos séculos, como a gente vai ver, sempre foi tratada, sim, como algo que é negócio, é business. Seja na produção, seja na comercialização e seja no consumo. Então, é isso, não é diferente. A diferença que eu vejo é que a moda é um assunto muito amplo. E, ao mesmo tempo, ele é sedutor, porque a moda ela tem que ter essa face. Se ela não for encantadora, se ela não causar emoções, se ela não nos conquistar enquanto produto, não está fazendo o seu papel, né? Então, é verdade. Quando a gente olha para uma vitrine, por exemplo, a gente fala, nossa, que incrível, eu preciso daquela roupa. Ou quando eu olho para uma peça, né, de bordado, eu preciso disso, mas é por quê? Porque é uma troca muito grande que existe, é um lado muito importante de comunicação que existe, e a moda faz esse papel. Só que no universo da moda existem tantas profissões, tantos setores dentro dela, porque ela é gigante, como tu disseste, ela movimenta muito, mas ao mesmo tempo, hoje tem diferenças muito grandes de atividades que podem ser desenvolvidas dentro da moda. É um assunto que eu sou apaixonada, sim. A minha vida toda ela foi baseada na moda no momento em que eu descobri a moda. Mas eu vou contar mais coisas realmente na noite ali, né? Quando a gente vai ter um evento que vai ser incrível. E eu acho que quando a gente descobre muito uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente tem que se dedicar e a gente tem que realmente fazer aquilo se tornar algo que a gente se identifique, que a gente trabalhe, que seja realmente algo que faça bem pra gente, mas vira um negócio. Então, a moda, eu não sei, eu sempre digo que eu agradeço todos os dias, o dia que encontrei a moda na minha vida, mas seja sendo professora, que eu trabalho realmente há muito tempo na universidade, que...
Você trabalha a parte didática também,
didática também,
né?
Também eu adoro isso e adoro o contato com as pessoas, com os alunos, enfim. Na verdade, hoje completa 27 anos em que o curso de moda foi lançado em Caxias, né? Então, até por coincidência, é o dia 1º de março, é o dia que o curso foi lançado há 27 anos atrás, é o segundo do Brasil.
Vou te dizer que nada na vida vida é coincidência, alguma razão tem.
Tem, né? Coisas boas.
Ainda mais falando sobre esse tema.
Poder falar, né? Nos 27 anos Imagina. Estar aqui e poder falar
Nossa,
com todos os nossos ouvintes, né? 27 anos do curso Moda em Caxias do Sul.
E desbravando, porque então Caxias do Sul tem ainda, né? Ou tinha, pelo menos, agora tá bem melhor. Tu imagina começar o mundo aí, as pessoas pensam assim, mas vai lá ensinar a fazer o quê? A se vestir, ou andar na moda, ou a ser chique, porque para algumas pessoas ainda, o estar na moda é ter dinheiro para poder vestir uma marca. Às vezes a marca é esdrúxula, fica horrível na pessoa, né? E aí ela compra uma roupa simples e aí a moda em si muda de figura.
Por isso que eu falo que a moda, e até um tempo atrás, não se estudava moda, ou não era considerado necessário, né? Por quê? Porque a moda, ela em todos os lugares, ela sempre passou por processos diferentes. No Brasil, a gente teve uma profissionalização maior nos anos 90, enquanto organização de semanas de moda. Mas, enquanto estudo também, começou nos anos 90. Então, é uma mudança muito grande cultural o estudar a moda. E moda, basicamente, tem que ter bagagem cultural. Então, tu tem que olhar o universo de outra maneira, tu tem que ter uma outra compreensão para fazer diferente também. Então, é muito rico de informações, né? De detalhes, de possibilidades.
É assim, né, Beth? A moda, para chegar aqui em Caxias do Sul, ela é estudada há um ano mais, as tendências, o tecido, as cores. É um caminho muito árduo, muito pesquisado, muito batalhado para chegar. Eu sempre digo que quando a moda chega ao comércio caxiense, muita gente trabalhou por trás disso tudo.
E ainda mais no momento em que se está tentando ainda ter o cuidado com o meio ambiente, onde o cuidado com o tecido, cuidado com o tratamento do tecido, cuidado em como vender, como fazer, é de extrema importância.
Importância, porque hoje o assunto sustentabilidade, no seu amplo significado, ele também traz muitas questões ali no meio. Então, desde origem de produto, processos, né, a questão de tipos de tecido, a forma de consumo, enfim, aproveitamento 100%. Então, tem muitas coisas no meio e é um desafio muito grande mesmo, por isso que eu falo, também porque nós estamos num momento de transformação muito grande no mundo em termos de consumidor, consumo, produto, também estamos vivenciando um pouco esse novo cenário. Mas para chegar, digamos assim, a informação até o cliente, tem um processo que ele é longo, intenso e que precisa realmente, né, dessa atenção muito grande para que exista essa conexão com o consumidor final depois.
É verdade. E Dalice, à frente do sindicato já do comércio varejista aqui em Caxias do Sul e região, esse tema só tem de assinar embaixo, a tua assinatura ali bem carimbada ainda, porque essas mulheres do mundo do negócio cada vez mais estão subindo um degrau, gradativamente, mas as mulheres estão conseguindo subir um degrau.
Sim, com certeza, e nós temos muitas mulheres que estão subindo esses degraus. Também eu acho que a mulher poderia se envolver ainda mais, aparecer mais, porque tem muitas que arrasam no mundo dos negócios, mas está com elas, está dentro da sua empresa, né? Então elas precisam participar dos movimentos, dos sindicatos e qualquer outra instituição, né, comissões, que daí o trabalho aparece e o pessoal começa também a ver muito mais mulheres no mundo dos negócios, né? No Sindilosas, como a gente trabalha praticamente com o comércio, né, de Caxias e região, a gente vê a quantidade, e no comércio essa incidência é maior, a mulher está mais à frente do que o homem no comércio. Existem muitos cases de sucesso que deveríamos saber, que deveríamos ter a oportunidade de estas mulheres também colocar o seu case, né? Até mesmo por mim, né, eu hoje estou à frente do Sindilojas como presidente, mas eu também tenho meus negócios fora do Sindilojas, né? Então sou proprietária da Polemodas, com 4 lojas físicas, mais uma web, né, na internet, e isso demanda bastante trabalho. Mas estar à frente do Sindilojas me fez ver o meu negócio diferente. Então, é isso que eu gostaria de deixar como opinião e como exemplo, que essas mulheres que estão fazendo sucesso dentro dos seus negócios, procurem sair, procurem divulgar
abrir
o seu trabalho.
Um pouquinho, né?
Abre o leque, que isso ajuda bastante e talvez ajude a aumentar esse número de mulheres que arrasam aí fora. Não só dentro da empresa. E no setor do comércio, a gente lida muito com moda, por isso, né, as nossas convidadas é ligada ao comércio, é ligada à moda, é ligada a esse serviço. E eu diria, sim, que a moda, ela está nos três setores da economia. Então, nós estamos falando de moda, mas ela envolve a indústria. E parece que a indústria aqui em Caxias é só levado no âmbito do metal mecânico. Isso. Mas a moda, ela passa pela indústria, ela passa pelo comércio e ela passa pelo serviço muito forte. Então, a moda é algo bem forte na economia de Caxias também.
Vocês vão ter que ajudar a gente tirar esse ranço que Caxias é a sua cidade de polo metal mecânico.
Até porque a história é bastante antiga nessa fase que tu colocaste uma coisa bem importante, que é o quanto a gente tem essa parte que é construção da indústria e do varejo, que tem uma tradição de, pelo menos, anos 20 em diante, até antes, mas ali mais forte. Então, tudo foi crescendo junto, só que o metal mecânico foi ganhando, obviamente, força. Mas nós tivemos grandes empresas, nós tivemos, olha, a história é muito bacana, seja na parte de fiação e tecelagem, seja na questão da indústria como um todo e seja na questão do varejo. O setor é importante no nosso estado, né? Basta ver que, por exemplo, a gente tem um que é a questão da indústria da têxtil, mas a gente tem o lanifício de Galópolis, que ele está com mais de 120 anos, gente. Ele foi uma das minhas empresas, né? Que é o início da moda, como um todo.
O lanifício Sebe também não tínhamos aqui.
Muito forte.
Deixou história.
Que faz parte agora do que é a cooperativa Cotegal.
Nós tivemos a Ebel, que produzia botões que eram exportados. Nossa, lembram?
Maravilhoso, não, né?
Todo mundo tinha botão da Ebel.
Botões
então,
da Ebel.
Então, assim, Caxias não é só metal mecânico.
O grupo Alfred, né, que foi gigante aqui também, sim, né? Que aumentou muito toda essa parte da indústria. Totalmente. Então, a gente vai ter muitas pessoas, assim, que eu acho, assim, que são pessoas que fizeram uma diferença nessa iniciativa, né? De algum momento começar a fazer essa coisa diferente. Num período que tudo era muito mais difícil. Muito, não tinha nada essa tecnologia.
Desbravadores, da moda, desbravadores do empreendedorismo, porque uma vez Caxias não era tão empreendedor assim.
A única vantagem que eles tinham é que a concorrência era bem menor, né? Então tinha aí duas, três indústrias que tinham uma demanda muito maior. Hoje não, né? Então eles têm vantagens e desvantagens.
Caterine, por esse motivo também, até pela sugestão da Idalice, é saudável, sim, ter o teu negócio, o teu bordado, o teu trabalho como artesã, mas tu não deixa de lado os ensinamentos e o olhar do futuro para o teu negócio e para a tua vida.
Sim, pois é. E até antes a Beth estava falando um pouquinho sobre o mundo da moda, né? E o trabalho artesanal, ele é também, dentro do mundo da moda, né, muito requisitado e a gente também tem que enxergar isso. A gente até estava antes comentando de, eu não me vejo dentro do mundo da moda, mas a moda me chama, né? Recentemente eu tive um dos meus trabalhos selecionados para estar lá no Inspira Mais, lá em São Paulo, que é um salão maravilhoso que mostra tendências para o mundo da moda, tendências que vão estar nas grandes coleções, nas vitrines para o ano seguinte. Então, esse que eu participei, um trabalho meu, um trabalho de bordado, foi uma inspiração para fazer uma estampa em um tecido. Então, mostrando sustentabilidade também no sentido de criação, né? Então, veja bem quantas oportunidades existem dentro do mundo da moda para pequenos produtores, porque muitas vezes quando se fala em empreendedorismo, se pensa, nossa, uma gigante, uma empresa, né? E o empreendedorismo não necessariamente. O fato é que o Brasil, a economia do Brasil, ela é movida pelos pequenos negócios, né? A gente geralmente pensa em grandes empresas como as puxadoras da economia, mas o fato é que se a gente olhar nos números, vai ver que as micro e pequenas empresas são as que de fato tem a grande parte do bolo, né, da economia. E a gente tem que valorizar, se unir, mostrar oportunidades como essa do próprio Cindy Lojas, que está dando oportunidade para pequenas empresas falarem o que enxergam de valor dentro dos seus negócios. E tem muita coisa boa perto da gente. E às vezes a gente fica tão focado nas notícias ruins, escuta tantas coisas ruins que acontecem no mundo e no Brasil e não percebe tantas coisas boas, positivas que acontecem pertinho da gente.
Sem dúvida.
E tem muita coisa boa e positiva que acontece.
E essa roda da economia, a gente deve muito, realmente, aos pequenos, aos microempresários. E um exemplo aqui, né, Idalice, a tua parceira de presidência aí na nossa Microempa em Caxias do Sul, uma mulher assume. Não sei se pela primeira vez, eu acredito que já...
Na Microempa, sim.
É a terceira mulher a assumir como na presidente
Microempa. A Luísa agora está à frente da Microempa e uma das primeiras falas, eu estive presente na posse, é justamente isso. É o fomento, é o incentivo ainda mais ao pequeno, ao micro empresário em Caxias do Sul, porque ele vai dar vazão ao médio e ao grande também, né?
Isso. Rosângela, aqui em Caxias nós temos 90% no comércio, é micro e pequena empresa.
Uhum. Então, e na indústria de moda também vai ser isso.
A base está nas micros e pequenas empresas, né? E falando de mulheres na presidência em sindicatos, aqui em Caxias a gente tem mais de 25, 28 sindicatos, nós temos três ou quatro nesta gestão 2019 que são mulheres.
Atualmente é tu, a Luísa.
Nós temos do Sindivest, que é a da Sul Têxtil.
Ah, é do Fitemaçu, a Paola.
Fitemaçu,
Paola Reginato.
Uhum. Tem mais alguém aí do alimentação, das...
Número pouquíssimo, baixo.
Industriais, isso aí. Mas só para te ver como o número é baixo, que, como exemplo, o Cindy Lojas está fazendo agora em março 66 anos, e eu sou a primeira mulher a assumir o Cindy Lojas, né? Então, claro que eu quebrei uma barreira aí, né? E de nomes importantes de Caxias do Sul, tipo Fedrice, Calcanhoto, né? Todos os nomes de peso.
É que eu acho que é um novo momento, é um novo... para a compreensão dessa mudança de comportamento, que eu digo, e cultural. Realmente, a mulher, ela vem trabalhando, sempre trabalhou, a gente sabe disso.
Sim, né? É aquela
mas
coisa,
é um momento
a mulher,
diferente.
Ela precisa, abrir o espaço.
Avançar.
Não é um espaço natural como o homem, que é natural para ele ser presidente de uma entidade, ser presidente de uma Câmara de Vereadores, ser presidente do Senado.
A história já
é natural, né?
A história ajuda para ele, né? A gente não, a gente tem que, né, se mostrar, levar à frente.
Mas eu achei importante, até quando tu comentaste, que o próprio evento, ele é um estímulo e um incentivo às pessoas poderem participar, exatamente para se inspirar e para irem adiante, para compartilhar. Eu acho que o mundo...
Mostrar o seu trabalho, né? Mais gente precisa saber do teu trabalho, né?
E além do evento, desse incentivo, também mostrar que a mulher pode participar de qualquer seção da cidade.
Isso.
Seja no âmbito do seu bairro, as mulheres precisam se inteirar um pouquinho mais dos assuntos da cidade.
Participar.
Vai lá na associação do bairro ver o que está precisando. Vai na Câmara de Vereadores daqui um pouco ver. Até as próprias vereadoras, quando elas vêm aqui fazer programa ou qualquer assunto que dê vazão a isso, é sempre muito claro o que a cidade clama, o que o mundo clama para que as mulheres vão, para que as mulheres participem também, né? Porque a entidade não vai buscá-las em casa.
Não,
né?
Não.
A mulher vai ter que participar.
Isso. Eu penso nisso também, sabe? Que às vezes a gente fica esperando que alguém venha nos dar a luz, né? A luzinha, assim. E às vezes isso até acontece, mas a gente também tem que ir atrás, sabe?
Sim.
A gente tem muita oportunidade que não é aproveitada porque as pessoas não vão atrás das oportunidades.
Por exemplo, eu tenho aqui à mesa três mulheres que poderiam completamente, e tem veia para isso, ser vereadoras em Caxias do Sul, que ajudariam no desenvolvimento da cidade.
Com certeza.
Porque a política tem que ser vista no sentido de ajudar e não de ter poder, de ganhar bem e de ter os seus assessores ao redor. A política hoje, no sentido amplo da palavra, é o engajamento na comunidade.
Engajamento e fazer exatamente.
E você pode fazer política sem ter um cargo também, sabe?
A gente faz isso desde que acorda.
A gente, dentro de uma associação, né?
né, dentro de uma associação, eu tive a oportunidade de formalizar o meu negócio justamente por participar da Microempa, dentro, de um grupo, então, dentro de um grupo setorial. E a gente percebe o quanto se movimenta, sabe? O quanto o mercado se movimenta, como se faz negócios, como as pessoas que estão, assim, com o empreendedorismo na veia, né? Como elas trazem para si a responsabilidade de fazer a coisa acontecer e vai levando gente junto. Você indica um, o outro indica você e as coisas vão acontecendo, e isso é uma forma de fazer política sem você ter um cargo,
eu
né?
Eu acho que as instituições, elas promovem isso, com os seus eventos, é. Fomentam isso, por isso que é importante a participação, porque a troca de ideias, a conversar com um colega, às vezes uma percepção que tu vai ter naquele momento, então sempre são ideias novas que surgem, e são oportunidades muitas vezes, porque a gente vive num momento muito mais hoje colaborativo.
Sim.
A gente fala na moda, né, que existe a questão de collabs, eu vou fazer co-criações para fazer produtos, mas o mundo é todo muito mais desenvolvido hoje para essa participação colaboração. E colaboração para que a gente possa fazer mais e melhor. E é isso, é a troca de ideias, né? E às vezes é se ajudar. Mas existe essa grande possibilidade. Tem que mudar realmente, é isso. Eu acho que tem que participar mais. Eu acho que é importante o sair, o ver, o entender e desdobrar, porque assim, ó, exatamente 2019, a gente está no século 21. Muitas coisas mudaram. A tecnologia mudou muito a nossa vida. Né? Nós vimos falando um pouco antes sobre isso. Muda, acelera e a gente quase não tem tempo mais para nada. Né? Porque realmente o tempo virou a grande... A gente fala até que na moda, né? Tantas coisas que podiam ser consideradas luxo. Sim, mas o luxo maior hoje é o tempo. Porque luxo significa aquilo que é raro. Então, o que é mais raro pra gente hoje, basicamente, é isso.
Gente, já estamos em março.
Em março.
Março. Já parece que o Natal foi semana passada.
Exatamente. Então, essa luta que a gente tem, né? Pra tentar controlar todas as questões, né? E dar conta também. Por quê? Porque a tecnologia tomou conta. Então, tudo isso mudou completamente o cenário do nosso estilo de vida igualmente. Então, é importante entender mais e melhor como isso também influencia o seu negócio.
A gente espera que não demore muito tempo, né, Idalice, para que a SIC tenha uma mulher à frente, né?
Pois é, né?
Está demorando.
Uma das nós grandes... temos a Quiapinha agora lá, a Maristela, quem sabe, né? Ela é dos serviços, né? Ela é vice-presidente dos serviços, né?
Quem sabe? Não é questão de querer ser o igual, ou querer tomar o espaço do homem, porque às vezes as pessoas confundem isso. Ah, a mulher está querendo tomar o espaço do homem. Não, ninguém quer tomar o espaço de ninguém. O homem tem o espaço dele, a mulher tem o espaço dela. Graças a Deus somos diferentes, fisicamente, mentalmente, culturalmente, mas há um elo que une o homem e a mulher, né?
E o homem, ele precisa confiar um pouco mais no potencial da mulher à frente dos negócios, né?
Aí a Caxias falta isso.
É, isso, tá?
Eles adoram elogiar, mas só no âmbito do elogio, né?
Então, quando eu assumi o Sindilojas, eu tive esse receio, né? Porque como eu tive todos os ex-presidentes e eles fazem parte do Sindilojas como conselho superior, eu precisava mostrar o meu potencial e o meu poder, e eu não tinha medo disso, que eu também daria certo, que eu também saberia fazer, né, tanto quanto eles, né?
Tanto que vem fazendo até hoje, né?
Tanto que venho fazendo até hoje.
É coisa boa, 27 né? minutos para o meio-dia, Jesus, já o único intervalo comercial do programa. Eu preciso chamar agora, o Matheus vai chamar o intervalo comercial. Nós estamos aqui hoje falando sobre uma prévia, um preview, que agora é a brasileira do hora, né? A trocar a palavra pela palavra em inglês. Mas nós estamos fazendo uma prévia mesmo, um bate-papo aqui, antes do evento que inicia no dia 7, aliás, é o dia 7, o evento no Sindilojas, Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios. Para você ter uma ideia de que você pode, você consegue, você é capaz. Vai lá bater um papo. Tem café, gente, com certeza. Tem café, vai ter café ainda mesmo. Não pode faltar, né?
Tem.
Então vai lá.
Com certeza.
Você vai aprender muitas coisas, quem sabe não te dá um estalo na hora lá. Não precisa ter o seu negócio. Importante, aliás, depois dos comerciais a gente vai falar sobre isso. Não precisa você ser gestora do seu próprio negócio. Você pode ser colaboradora de uma empresa, mas nem por isso você precisa deixar de ser empreendedora. Né? A gente empreende até dentro de casa, não vai empreender numa empresa. E Idalice Manchini, presidente do Sindilojas, Cateline Padilha, ela que é uma das painelistas, é artesã, trabalha com bordados aqui em Caxias, e a Beth Venzon, que além de ser prof da UX, também é uma das painelistas do Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
tua rádio. Informação e música na tua frequência.